Fala MDS!
Cuidar de quem precisa de cuidados e também daqueles que provêm o cuidado. Esta é uma pauta promovida pelo governo federal desde 2023 e que tem tido destaque no trabalho do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O MDS coordenou, juntamente com o Ministério das Mulheres, o trabalho integrado de 20 ministérios e da sociedade civil na construção da Política Nacional de Cuidados. Conheça mais sobre essa agenda. A secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo, introduz a pauta.
O cuidado é uma necessidade e um direito de todas as pessoas. Todos nós precisamos de cuidado. É claro que existem certos momentos da vida onde nós temos maior dependência da ajuda e do apoio das pessoas para realizar certas atividades, e estamos aqui falando das atividades da vida diária, a gente precisa de mais cuidados, mas todos nós precisamos de cuidados. Sem esse cuidado, você não garante o bem-estar das pessoas. Existem pessoas, em certos momentos do ciclo da vida, que têm mais dependência, que precisam desses cuidados para se alimentar, para vestir, para se higienizar, para poder andar mesmo dentro das casas. Então, nesse momento, as necessidades de cuidado são mais complexas. Mas todos nós precisamos desse cuidado. E isso é um cuidado que interessa não apenas as pessoas que precisam do cuidado e as famílias que estão preocupadas do bem-estar dessas pessoas, mas é fundamental para o funcionamento de toda a sociedade, para o funcionamento da economia, das instituições. No Brasil, existem diversos serviços relacionados ao cuidado, diversas legislações, diversas prestações, mas até agora não existe uma política nacional integrada de cuidados. E é essa decisão que foi tomada pelo presidente Lula, no início do seu terceiro mandato, de promover a construção de uma política nacional integrada de cuidados.
O ministro do MDS, Wellington Dias, considera o cuidado algo essencial para o desenvolvimento da sociedade.
Certamente eu, você, quem está nos ouvindo, vai se lembrar da mãe, da avó, da tia, de alguém que a vida inteira passou se dedicando a outra pessoa. E ali, essa pessoa não tem tempo para estudar, não tem tempo para trabalhar, para ter um emprego, para colocar uma empresa, um negócio. E ali, quando o tempo passa, lá na frente, essa pessoa, sei lá, perdeu aquele ente querido, é uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, e ela olha para trás e não estudou, não tem amparo na Previdência. Então é sobre tudo isso que o presidente Lula recomendou que pudéssemos implantar no Brasil a política de cuidados. Não são muitas as experiências no mundo. Então tivemos que cuidar aí, trabalhar para que possamos, desde a família, homens e mulheres partilharem mais a divisão de tarefas, mas também a participação do Estado brasileiro.
A diretora da Secretaria Nacional da Política de Cuidados do MDS, Maria Carolina Alves, fala sobre o público prioritário da política.
Todos nós demandamos cuidado em algum momento da vida, desde a primeira infância até quando chegarmos na fase de estarmos idosos, né? E para estarmos aqui hoje, uma série de trabalho foi desenvolvido para que a gente possa se alimentar, possa ter a nossa roupa em ordem, possa nos transportar até aqui. E esse trabalho pode ser feito por nós mesmas, pode ser contratado no mercado, quando a gente vai num restaurante, compra uma alimentação, leva uma roupa na lavanderia, contrata uma trabalhadora doméstica. Ele pode ser feito também por alguém da nossa família, o que acontece muito, normalmente as mulheres, normalmente mulheres negras que estão executando esse trabalho. Então, a perspectiva da política é reconhecer esse trabalho de cuidados como um trabalho importante, valorizá-lo e garantir o direito de todos nós a acessá-lo. E aí, para isso, nós temos alguns públicos prioritários, entre eles crianças e adolescentes, em especial a primeira infância. Nós temos também as pessoas com deficiência e as pessoas idosas que necessitam de algum apoio, o auxílio para suas atividades instrumentais da vida diária. E nós temos as trabalhadoras do cuidado, que podem ser as trabalhadoras remuneradas, como eu mencionei, as domésticas, as diaristas, e também as trabalhadoras não remuneradas. Todas nós que estamos nas nossas casas ofertando cuidado, seja para nós mesmas, seja para alguém da nossa família que precisa disso.
A proposta do projeto de lei é porque é uma decisão decisão do presidente Lula, do ministro Wellington, de todos nós que estamos envolvidos na construção dessa proposta, que a política seja instituída por lei e que o direito ao cuidado faça parte do marco normativo brasileiro, né? Nós temos direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, segurança alimentar, mas não está instituído o direito ao cuidado.
Essa política, ela é uma construção que é essencial para a qualidade de vida, principalmente das mulheres, as mulheres mais pobres, as mulheres negras, pardas, são aquelas mais afetadas, e o governo federal quer alcançar essas pessoas para mais dignidade.
As políticas públicas vêm exatamente no sentido de garantir o direito ao cuidado para as pessoas que necessitam. Que pessoas? Todos nós. Só que dentro dessas necessidades, a gente definiu que existem públicos prioritários, que são crianças e adolescentes, com ênfase na primeira infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência que precisam dessas atividades de apoio, e as trabalhadoras e os trabalhadores remunerados e não remunerados do cuidado.
A diretora da Economia do Cuidado no MDS, Luana Pinheiro, explica o olhar especial dado às trabalhadoras domésticas.
E as trabalhadoras domésticas, elas constituem um dos públicos prioritários do plano, porque são, hoje no Brasil, uma das principais categorias que ofertam cuidados, né? A gente se organizou muito contando com o trabalho dessas mulheres, né? Que cuidam das casas, cuidam das famílias, né? Para que a sociedade possa se desenvolver. Então, a gente reconhece que esse é um grupo muito importante para a forma como a gente se organizou socialmente para a provisão de cuidados, e que é importante que a gente, a partir do governo federal, ao construir um plano e uma política nacional de cuidados, olhe também para quem cuida.
Não é um projeto que sai de quatro paredes. Ele se abriu para conhecer as várias experiências do mundo, e eu creio que o Brasil tem aí uma boa oportunidade para um marco regulatório realmente que segue a ciência, que segue experiências da vida, mas garante uma condição de maior segurança para quem cuida e para quem é cuidado.
Quando a gente fala de trabalhadoras do cuidado, estão as trabalhadoras não remuneradas, que são as cuidadoras familiares, que também são público prioritário da política. A gente tem que olhar muito para essas mulheres, porque justamente muitas vezes elas estão sacrificando os seus direitos ao trabalho, ao estudo, ao autocuidado. Às vezes as mulheres não têm tempo de ir fazer os seus exames de rotina básicos de saúde, né? Então, nós temos que reconhecer a importância desse trabalho que fazem as cuidadoras familiares, que são trabalhadoras do cuidado, mas, ao mesmo tempo, também redistribuir isso e diminuir essa sobrecarga de trabalho através das políticas públicas. Do outro lado, estão as trabalhadoras remuneradas do cuidado, que exatamente você deu o exemplo das trabalhadoras domésticas, que são a principal categoria da força de trabalho remunerada do cuidado, que historicamente no Brasil até hoje foram as que exatamente desempenharam esse trabalho cotidiano. Muitas vezes são mulheres que não têm tempo para cuidar de si mesmas e das suas famílias, que estão em situações precárias. Apenas 25% das trabalhadoras domésticas hoje no Brasil, que são majoritariamente negras, inclusive mais de 6 milhões de pessoas, apenas 25% trabalha com carteira assinada, tem direitos previdenciários e trabalhistas. Então, mudar essa realidade é um tema central, né? Elas são público prioritário da política. Nós estamos desenvolvendo políticas, por exemplo, de ampliação da escolaridade, da formação profissional, e o eixo aqui é garantir o trabalho decente para essas trabalhadoras remuneradas do cuidado, entre as quais as trabalhadoras domésticas são um setor-chave.
Quando a gente olha para as trabalhadoras domésticas, elas têm uma dificuldade em acessar direitos básicos, né? Tanto previdenciários quanto trabalhistas. Não tem carteira de trabalho assinada. A gente tem visto ao longo dos anos um crescimento muito grande da oferta de trabalho na modalidade diarista, que são trabalhadoras que não têm os direitos ainda assegurados. Então, elas estão crescendo muito e estão descobertas socialmente. Quando chega no momento da velhice, por exemplo, não tem acesso a uma aposentadoria, né? Nenhuma possibilidade de estar protegida em algum momento em que não podem prover trabalho, né? De forma remunerada. Então, ao mesmo tempo, elas são mulheres que se dedicam em jornadas muito extensas, muitas vezes vivenciando situações de assédio, exploração, no ambiente de trabalho, e a gente tem, um público realmente muito importante, muito prioritário quando a gente está pensando uma política, um plano nacional de cuidados. A ideia de olhar ao mesmo tempo para quem demanda cuidado e para quem cuida é uma grande inovação que tem sido feita agora a partir do Plano Nacional de Cuidados. Então, quando a gente pensa em quem cuida, a gente está olhando tanto para quem cuida de forma remunerada quanto para quem cuida de forma não remunerada. Majoritariamente, nos dois casos, mulheres que estão exercendo essa profissão e, em boa parte deles, mulheres negras também. Então, quando a gente está construindo o plano, a gente está olhando para essas duas dimensões, né, cuidado remunerado e o cuidado não remunerado, e desenvolvendo projetos para elas. O que a gente pensa? Em relação ao trabalho de cuidado remunerado, é aquilo que a gente estava conversando em relação à promoção do trabalho decente. A gente quer valorizar, reconhecer o trabalho que essas mulheres fazem e garantir condições dignas de exercício do trabalho. Não dá para a gente ter uma categoria tão importante, que é tão desprotegida e que enfrenta tanta precariedade e exploração no cotidiano do trabalho. Não são situações esporádicas, né? São situações que a gente vê que permanecem.
Maria Carolina fala sobre o cuidado destinado às pessoas com deficiência.
Nós temos hoje mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e para cada uma delas existe uma realidade de um nível também de necessidade de cuidado que pode ser oferecido dentro da sua família, por uma pessoa contratada, por um serviço público. À medida que a gente faz esse mapeamento e consegue construir esse conjunto de políticas públicas para dar resposta a essa pessoa com deficiência, a gente garante o acesso dela às políticas públicas, aos seus direitos, um atendimento com qualidade que não seja violador de direito, mas a gente também vai buscar fornecer um suporte para a cuidadora familiar, que é para que ela tenha uma liberação de tempo e possa ter o seu próprio cuidado. Então, ela ter tempo de ir a uma consulta médica, fazer um curso de qualificação profissional, a voltar a estudar, a ter lazer, a ter descanso, né? Tudo aquilo que é importante, mas sem que isso signifique que a pessoa que demanda cuidados está desassistida. A gente tem uma oferta pública para ela também.
A política, ela tem o objetivo, portanto, de ter essa corresponsabilidade nos cuidados, na transformação também cultural, não é? Que cada vez mais tarefas distribuídas entre homens e mulheres, para que com isso a carga, não é, seja, vamos dizer assim, mais adequada. Eu destaco ainda esse olhar na política, não só de gênero, mas também de classe. Política de raça, política de ética, é claro, respeitando a religião, respeitando os costumes.
Nós estamos trabalhando muito, nós estamos vivendo num país que está envelhecendo rapidamente. Cada vez mais as famílias são menores, o número de pessoas idosas é maior e tende a aumentar. Então, todos os serviços dedicados ao cuidado das pessoas idosas, que são desde, por exemplo, as equipes de saúde da família e uma série de outras políticas que existem na saúde e as políticas de assistência social, essa é uma área muito importante de integração. Entre elas, por exemplo, isso a gente também está sendo discutido nesse processo de construção do plano de cuidados, é aprimorar os serviços de atenção domiciliar à pessoa idosa. Aquelas pessoas que já estão numa situação de maior dependência, em que, em geral, estão sendo cuidadas por uma pessoa da família, muitos deles, inclusive, vivem sozinhos. E aí é uma área onde a política pública, é muito importante que a política pública entre de maneira mais importante, né, para tanto melhorar a qualidade do cuidado que é prestado para as pessoas idosas que estão nessa situação de dependência, como também para liberar o tempo das mulheres que cuidam, porque muitas vezes são cuidados que exigem uma permanência quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, aí, a integração SUS e SUA, Saúde e Assistência Social, pode potencializar muito o que já vem sendo feito separadamente, né? E também expandir a atenção da política pública.
E ele vai, então, tentar promover a ideia de uma corresponsabilização social e de gênero pelos cuidados. O que, que significa isso? A ideia de que a gente possa, hoje o cuidado ele é muito fortemente provisionado pelas famílias e pelas mulheres, que a gente possa compartilhar isso entre Estado, entre mercado, entre comunidade e famílias, e entre homens e mulheres no espaço da sociedade, né? Que todo mundo se sinta responsável pela provisão do cuidado. Então, o projeto de lei prevê, ele define as diretrizes, os princípios e os objetivos de uma política nacional e prevê a instituição de um plano nacional, aí sim, um espaço, um instrumento onde estão as ações concretas.
E o Brasil também se soma com outros países na liderança no mundo para que a gente tenha globalmente uma política de cuidados como a gente já tem essa preocupação com o social, com a saúde, com a educação, o trabalho, também a política de cuidados. E aqui, repito, a principal inovação é não só tratar de quem precisa de cuidados, mas com muito carinho cuidar de cuidadoras.
Após a gravação e transmissão destas entrevistas, a Política Nacional de Cuidados foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula no dia 23 de dezembro de 2024. Você pode ouvir as entrevistas na íntegra. Basta buscar o podcast Fale-me DS nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Também quero convidar a todos vocês para nos seguirem nas redes sociais. No WhatsApp tem o canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram estamos no @mdsgovbr, no YouTube no @mindesenvolvimento. Se preferir, temos o Disque Social pelo número 121. Obrigada pela audiência e até o próximo Fala MDS. Fala MDS!